sob a proteção de Deus e havendo nome legal, declara aberta a presente sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Sessão ordinária iniciada às 19h03 do dia 16 de fevereiro de 2017. No plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho Davila, segundo secretária, Nema, terceiro secretário, Miro Bikes, Netinho, Bruna Araújo, Ceguinho, Domingos Filhos, Mundinho, Eduardo de Paiva, Genedi Ribas, Joelso Trovão, Miguel Rubens Santos Macarrão, Rafael, professor Rafael e Wene Patrick. A ata da sessão anterior, do dia 15 de 2 de 2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projeto de resolução número 007/17, de autoria do vereador Wene Patrick, que cria a Comissão de Trabalho, Previdência e Serviço Público, modifica e acredita dispositivos. A resolução 004/2008, Regimento Interno e da Outras Providências. Indicações. Número 306/17, de autoria, vereador Nema. Número 273/17, do vereador Miro Bike. Número 153-249-250/17, do vereador Netinho Lacerda. Número 073-074-075-076-077-078/17, do vereador Carlinho da Vila. Número 281-284-286-305/17, do vereador Ceguinho. Número 033-034-035/17, do vereador Mundim. Número 170-194-195-197-198-199/17, do vereador Eduardinho de Paiva. Número 027-028-029-031/17, do vereador Genedi Ribas. Número 140-141-142-143-144-145/17, do vereador Joelso Trovão. Número 270-271-272/17, do vereador Luciano Martins. Número 299-300-301-302-303-304, do vereador Macarrão. Número 256-278-279-292/17, do vereador professor Rafael. Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos processos das comissões técnicas. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/17, autoria da mesa, que dispõe sobre a consolidação da Lei Orgânica do município de Formosa, Estado de Goiás. Foi aprovado por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereador Macarrão e Netinho Lacerda. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto de resolução número 001/17, da autoria da vereadora Roberta Brito, que modifica artigos da resolução 004/08, Regimento Interno da Câmara Municipal de Formosa. Foi retirado pela vereadora Roberta após o pedido do vereador Mundim. Em segundo, o plenário definiu que será formada uma comissão temporária que fará em um prazo de máximo 3 meses a revisão do regimento interno dessa Câmara. Logo após, foram aprovados por unanimidade os seguintes projetos de resolução 002/17 do vereador Genedi, que dispõe sobre alteração do artigo 56, acrescento o inciso 8º, artigo 62B, à resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Projeto 004/17 do vereador Carlinho da Vila, que cria comissão de esporte e lazer, Modifique e acrescente a dispositiva Resolução 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Projeto 005/17, da vereadora Roberta Brito e vereador Genedi Ribas, que cria a Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres. Modifique e acrescente a dispositiva da Resolução 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Projeto em terceira fase, discussão e votação. 009/17, de autoria dos vereadores Jurandir Oliveira e Wayne Patrick, que altera a Lei 168/100, de 3 de novembro de 1958, que institui o Escudo Municipal de Formosa. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e 1 ausência, vereador Mundinho. Projeto 010/17, do vereador Jurandir Oliveira, que revoga a Lei número 307/15, de 16 de dezembro de 2015, que denomina de Rua Nelson Antônio Rodrigues a Rua 24, localizada no setor sul, no município de Formosa, e dá outras providências. O pedido de retirada elaborado pelo autor foi aprovado por unanimidade. Projeto 011/17, do vereador Wayne Patrick, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de cadeiras de roda nos terminais rodoviários para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no âmbito do município de Formosa e da outras providências. Foi aprovado por unanimidade. Tema livre, às 21h39. Oradores inscritos: vereador Jurandir Oliveira, Wayne Patrick, Mundim, Nema, professor Rafael, Domingos Filhos, Netinho Lacerda, Joelso Trovão, Eduardinho de Paiva, Luciano Martins, Macarrão, Carlinho da Vila, Miro Bikes, Genedi Ribas e Ceguinho. Explicação pessoal, não houve manifestação. O áudio e vídeo da sessão são disponíveis na atas eletrônicas número 005/17, CD e DVD, em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrado o trabalho às 22h12, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de março de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa.
Em discussão, a ata. Não havendo manifestação, aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Projetos de lei ordinária. Vereador Bruno Araújo, projeto de lei. Projeto de lei ordinária número 018/17, dispõe sobre o uso de uniforme escolar padronizado nas escolas públicas do município de Formosa, Goiás, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 019/17, institui a ficha limpa municipal na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito da administração direta, autarquia fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo e da outra providência. Vereador Carlinho da Vila, projeto de lei ordinária número 007/17, institui a política municipal de incentivo ao esporte e da outras providências. Vereador Nema, projeto de lei ordinária número 022/17, institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar a ser comemorada anualmente na última semana de julho no âmbito do município de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências. Vereador Joelso Trovão, projeto de lei ordinária número 020/17, dispõe sobre a adaptação dos transportes coletivos para pessoas de deficiência e da outras providências.
Peço à senhora secretária que caminha os projetos às comissões competentes. Peço ao senhor vereador Carlinho da Vila que faça a leitura das indicações.
Solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Vereador Nema, indicação número 308/17, fazer operação tapa-buracos na Rua 5, quadra 12, no bairro Parque Serrano. 330/17, construir quadra de esportes coberta na Escola Municipal isolada do PA Projeto Paranã. 340/17, construir quadra de esportes coberta na Escola Municipal do PA São Francisco de Assis. 341/17, disponibilizar duas ambulâncias para a zona rural, uma para o PA São Francisco de Assis, outra para atender o PA Vale da Esperança. Vereador Miro Bikes, indicações. 435/17, fazer troca de lâmpadas na Rua Presidente Vargas, número 73, no setor Pampulha. 436/17, providenciar patrulhamento nas proximidades da Igreja São Sebastião, na Avenida João Isper Gebrim, nas quintas-feiras e domingos, no horário da missa das 19 horas, no período das celebrações. 437/17, construir estacionamento no canteiro central na Avenida João Isper Gebrim, na quadra da Igreja São Sebastião. 438/17, construir quebra-molas e faixa de pedestres na Avenida João Isper Gebrim, em frente à Igreja São Sebastião, no bairro Formosinha, nos dois sentidos da avenida. Vereador Netinho Lacerda, indicações. 251/17, capacitar ou designar pessoas capacitadas para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas em todas as repartições públicas municipais. 376/17, efetuar revisão no sistema de iluminação pública em toda a extensão da Avenida Ferroviário D, no setor Nordeste. 381/17, construir Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, no setor Parque União. 385/17, implantar casa lotérica no Distrito Santa Rosa. 386/17, implantar cursos profissionalizantes para jovens, adultos e idosos no Distrito Santa Rosa. 389/17, construir uma praça em frente à igreja no Distrito Santa Rosa. Vereador Bruno Araújo, indicações. 277/17, realizar a operação tapa-buraco e revitalização no anel viário, próximo ao cemitério Cruz das Almas e também nas rotatórias do Parque Serrano. 393/17, realizar a operação tapa-buraco e também a limpeza de todos os canteiros da avenida principal do Jardim Bela Vista, depois da SEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil Maria Aparecida, AMU, OPA. 394/17, realizar limpeza e rastelamento do canteiro da Rua Flamboyant, no bairro Jardim Planalto. Vereador Carlinho da Vila, indicações. 324/17, realizar troca de lâmpadas em toda a Rua Travessa 7, no bairro São Vicente. 325/17, realizar reforma do Centro Olímpico no Bosque. 326/17, realizar revisão em todos os postes da Via 11 no Setor Sul. 327/17, realizar revisão do poste de iluminação localizado na Rua 31 do Bosque, entre a Avenida Circular e a Rua 28. 328/17, realizar revisão do poste de iluminação localizado na Rua 8 do bairro São Vicente, em frente ao número 107. 332/17, realizar revisão do poste de iluminação localizado na Rua 6, no setor Sul. Vereador Ceguinho, Indicações 283/17. Fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua 27, quadra 51, Parque São Francisco de Assis. 285/17. Fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua Eduardo José de Paiva, bairro Jardim, Califórnia. 287/17. Fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua D, bairro Pantanal, próximo ao Sacolão do Povo. 288/17. Fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua 11 do bairro Parque Vila Verde. Vereador Domingos Filho, indicações 117/17. Fazer encascalhamento na Rua 21, quadra 74, no Rosa Maria, setor Nordeste. 310/17. Fazer limpeza da Rua 3, no bairro Santa Rosa. 311/17. Viabilizar a pintura da faixa de pedestre com uma tinta especial em frente ao Colégio Estadual Hugo Lobo e no Colégio Joaquim Magalhães. 312/17. Viabilizar a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Circular, quadra 22, próximo ao número 22, no Jardim, Califórnia. 313/17. Viabilizar a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Anhanguera Centro. Vereador Mundim, indicações. 036/17. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 3 do setor de Chacras Abreu, próximo ao percurso de moto. 257/17. Fazer limpeza geral nas ruas Bolívia, Uruguai, Paraguai, El Salvador, Peru, Venezuela, Honduras, Chile, Argentina, Guatemala, México, Equador, Costa Rica e Panamá, no bairro Jardim das Américas. 258/17. Fazer limpeza geral nas ruas 1 a 20, Avenida Circular e Avenidas A e B, do bairro Jardim Oliveira. Vereador Eduardinho de Paiva, indicações 184/17. Realizar a operação de patrulhamento e cascalhamento da região do Bocaina, Distrito JK. 188/17. Realizar operação de patrulhamento e cascalhamento nas estradas da região do assentamento Crixás, no Distrito Bezerra. 200/17. Realizar asfaltamento de toda a extensão da Rua 7 do bairro Jardim Triângulo. 201/17. Realizar asfaltamento de toda a extensão da Rua 6 do Parque da Colina. 202/17. Realizar asfaltamento de toda a extensão da Rua 1 do setor Nordeste, mais precisamente ao lado do Centese. 203/17. Realizar asfaltamento de toda a extensão das ruas 8, 21 e 22 do Parque Vila Verde. Vereador Genedi Ribas, indicações 453/17. Fiscalizar e divulgar a lei número 263/15, que proíbe pessoas física ou jurídica a jogar lixos nos logradouros públicos, nos limites do município de Formosa, Goiás. 455/17. Realizar cobertura da quadra de esportes do Parque União. Vereador Joelso Trovão, indicações 343/17. Fazer o complemento da pavimentação asfáltica da rua particular no bairro Vista Alegre, ao lado do ginásio de esportes. 344/17. Fazer o complemento da pavimentação asfáltica da rua Clarinda de Miranda, no bairro Vista Alegre, em frente ao ginásio de esportes. 345/17. Fazer uma praça de lazer ao lado do ginásio de esportes, no bairro Vista Alegre. 346/17. Fazer operação tapa-buracos na Rua 7 do bairro Lagoa dos Santos. 347/17. fazer um retorno na Avenida 1, em frente ao número 613, no bairro Parque das Laranjeiras. 348/17, fazer uma rotatória no encontro da Avenida 1 com a Avenida 3, no bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Jurandir Oliveira, indicação 451/17, revisão da iluminação pública da Avenida A, quadra 65 do Parque da Colina. Vereador Luciano Martins, indicações 315/17, providenciar a cobertura da Feira Livre, que fica situada na Praça da Feira, com 58 boxes para os feirantes. 430/17, realizar troca de lâmpadas e reatores no Distrito do Bezerra. 431/17, realizar troca de lâmpadas e reatores nas ruas do Campo, Rua da Torre, Avenida Principal, Avenida Boa Esperança, Praça do Sintético, no Distrito JK. Vereador Macarrão, indicações 433/17, realizar construção de um quebra-mola na Rua 9, esquina com a Santa Terezinha, no setor Nordeste. 434/17, realizar construção de um quebra-mola próximo à Escola Gabriela Amado, na Rua 9, Vila Marilac, no setor Nordeste. Vereador Professor Rafael, indicações 329/17, viabilizar construção da cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal Franklin Gran. 339/17, viabilizar reforma do telhado do Centro de Educação Infantil Ana Ribeiro. 463/17, verificar e analisar a temporização e fluxo dos semáforos da Avenida Tancredo Neves. Vereadora Roberta Brito, indicações 235/17, realizar operação de recapeamento do asfalto da Rua 7 do Parque da Colina. 398/17, realizar operação de recapeamento do asfalto da Avenida Circular do Parque da Colina. 400/17, realizar com urgência limpeza das áreas públicas na Rua 12, Setor D, esquina com a Rua 19, Setor C, no bairro Bela Vista.
Peço à senhora secretária que encaminhe as indicações a quem de direito. Passamos para a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto do Legislativo. Projeto de emenda à Lei Orgânica. Projeto de emenda à Lei Orgânica da Mesa Diretora, número 001/17. Dispõe sobre a consolidação da Lei Orgânica do Município de Formosa, Estado de Goiás.
Projeto em discussão.
Presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, pares desta casa, público aqui presente, com satisfação a gente vem mais um dia para a realização do nosso trabalho. Com satisfação, agradecidos a Deus por esta oportunidade de estarmos neste lugar no nosso trabalho. O projeto em referência, ele traz simplesmente a consolidação das alterações feitas na nossa lei orgânica, proposta por esta mesa, até com a intenção do nosso presidente de fazer algumas adições, como a nossa lei orgânica é muito demandada por estudantes, por entidades, pelos cidadãos. Com esta consolidação, ficará mais prático, mais fácil, até a edição de um livreto da nossa lei máxima municipal. Então, não traz alterações, simplesmente a consolidação de leis que já tramitaram nesta casa, já aprovadas pelos nossos pares vereadores. Era isso que tínhamos a esclarecer, senhor presidente, agradeço. Obrigado.
Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Como voto, o vereador N. Patrick?
Eu me abstenho.
Vereador Eduardinho?
Voto sim.
Joel Trovão?
Voto sim.
Professor Rafael?
Voto sim.
Genedi Ribas? Vereador Mundim?
Voto sim.
Vereador Carlin?
Voto sim.
Vereador Lema?
Sim.
Jurandir?
Sim.
Miro Bike?
Sim.
Ceguinho?
Sim.
Bruno Araújo?
Sim.
Netinho?
Sim.
Macarrão?
Voto sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto 001/17, aprovado por 14 votos favoráveis e 1 abstenção. E 1 ausente. Passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Senhor presidente, eu tenho 3 assuntos para trocar, para tratar. Vou tentar ser o mais breve possível em cada um deles, são todos complexos. Primeiro, eu queria fazer um informe a vocês, que todos receberam aí um documento da Aviação Anapolina. Eu também recebi lá. Eu quero aqui dizer para vocês que aquele documento contém informações falsas. Por exemplo, aquele extrato que a Anapolina entregou lá, o último, falando que está legal na NTT, é datado do mês de novembro. Se vocês entrarem no site hoje ou puxar o extrato, vocês verão que ela realmente está desabilitada a fazer o transporte Formosa-Brasília. Simplesmente pelo motivo de que ela vinha fazendo o transporte amparada numa portaria do ano de 2009. Só que a própria portaria disse que a licitação tinha que ser feita em 2011. Em 2011 não foi feita a licitação e outra portaria disse que impreterivelmente teria que ser feita em 2014. O próprio Tribunal de Contas está acompanhando e o Ministério Público Federal também e infelizmente não foi feita a licitação e ela perdeu o direito da legalidade da linha. É uma linha irregular, segundo a NTT. A gente tem posse de vários documentos, alguns a gente já colocou nas redes sociais, outros documentos, pela lei de informação, a NTT tem o direito de passar para a gente em até 20 dias, por isso que não passou ainda, mas o fato é que os próprios técnicos da NTT estão preparando para o mais breve possível uma licitação, fazer uma chamada pública para que seja licitada uma nova empresa, e essa nova empresa, a título de licitação, não vai ser título precário, ela tem que ter os ônibus novos, zero bala, segundo todas as determinações da lei. Né? Então, a gente aguarda ansiosamente por esse momento. Sabemos que é uma luta complicada, difícil, inglória, mas eu não posso me furtar a fazê-la. Segundo assunto, eu queria também dizer a Vossas Excelências que hoje tivemos um problema lá no UPA. É a terceira vez, eu acho que em 7, 8 dias que vou até lá no UPA. E em todos os dias que a gente foi, a gente percebeu que a superlotação de crianças lá, muitas crianças, e a gente acabou percebendo que muitos dos problemas que tinham lá seriam evitáveis pela própria administração do hospital. Né? E nas 3 vezes, inclusive hoje, quando eu tive lá, um simples telefonema para o secretário, e para o prefeito resolveu o problema, não resolveu, mas deu um paliativo que acabou atendendo todo mundo. Mas hoje nós tivemos um problema mais sério, porque não é de hoje que se reclama a população de um tratamento que eles estão tendo hostil lá na UPA, além da dificuldade de serem atendidos. E hoje eu cheguei lá, não sei se a pessoa que coordena não me conhecia, ou não me reconheceu, ou reconheceu, e antes mesmo de falar alguma coisa para ela estava na sala, bateu a porta na, na minha cara, muita força. E realmente, tudo bem, é um direito dela fazer isso, mas eu liguei para o secretário e falei o que eu precisava, ele resolveu. Passei o resultado da conversa para a população que estava lá, crianças com todo tipo de problema que vocês imaginar lá naquela fila.
Vereador, uma parte?
Sim.
Eu também estive lá na UPA, fui solicitada, né, pelos pacientes da UPA, fui lá, conversei, inclusive o vereador Ginedi também estava lá junto comigo, conversei com a diretora Yara, né, não tive o desprazer que o senhor teve de ser mal atendido, fui muito bem atendida. Também conversei com a diretora clínica, a doutora Jurreina, muito educada. O que acontece? A gente vive numa sazonalidade. Quem tem criança sabe o que é isso, né? Quando é mudança de clima, tem as doenças respiratórias, superlota a UPA. A UPA hoje, ela trabalha com dois médicos, dois pediatras fazendo esse atendimento. No momento, estava só um pediatra atendendo, porque o outro estava fazendo as visitas, onde tinha 11 crianças internadas, crianças com problemas respiratórios graves, bronquiolite, pneumonia mais séria, que precisa de uma internação, acompanhamento mais de perto. Estou falando não só como vereadora, mas como trabalhadora da saúde e enfermeira. Falo com propriedade de causa. E tinha crianças lá que estavam com resfriado há uma semana. Isso não é demanda de UPA, não é demanda de pronto atendimento, é demanda de PSF, de posto de saúde. Acho que o nosso secretário de saúde, juntamente com o nosso prefeito, tem que rever a demanda do PSF. Estou fazendo as visitas nos mesmos, onde a gente observa que o médico do PSF, ele atende 10 pacientes de manhã e 10 da tarde. Agora, você imagina o médico atender por dia 20 pacientes num bairro do tamanho da Formosinha. Não tem como. Acaba superlotando tanto a HMF quanto a UPA. Hoje, mudando um pouco de assunto, a demanda da HMF, 40% são pacientes de PSF. Pacientes tá com dor na coluna há uma semana. Isso não é atendimento de urgência e emergência, é atendimento de posto de saúde. Posto de saúde é a porta de entrada da rede e a ordenadora da mesma. Se ele funciona, não tem superlotação. Tanto que eu acompanhei a diretora Yara, ela ligou para 5 PSFs, dos quais os pacientes do setor estavam lá, e a enfermeira falou assim, não, pode mandar que a gente vai atender, que realmente era um caso de PSF. Aí acontece essa superlotação, né? Até conversei com a diretora clínica, a doutora Jurreina, pediatra, e ela me explicou. Aí você me fala, hoje a UPA, para atender essa demanda, precisaria de quanto? Uns 4 médicos. Só que são sazonalidade, não é essa demanda constante. É a mudança de clima. Seria, vamos supor, esse mês de março e o próximo mês seguinte, que teria essa demanda dos 4 médicos. Depois não, depois diminui. Se você passar ali constantemente, você vê que quando não tem essa mudança brusca do clima, não tem quase ninguém. Os dois médicos, ele suporta essa demanda de atendimento. Não sei os outros dias que o senhor foi lá, mas hoje, quando eu fui lá, realmente eu constatei que essa era a demanda. E tinha, sim, alguns pacientes que não eram pacientes de UPA, era paciente de posto de saúde.
Sim, então, continuando aqui, na primeira vez que eu fui lá, na semana passada, uma médica tinha faltado, só tinha um médico, e o pessoal do UPA nem se dignou a ligar para o secretário, para o prefeito, para falar. E o médico que estava lá estava atendendo só os casos mais emergentes. Quando eu liguei para o prefeito, ele nem sabia que tinha faltado um médico. Um médico só, né?
Me dar uma parte, vereador?
Sim.
Por favor.
Daqui a pouquinho. Só para não perder o raciocínio. Só tinha um médico. E aí, quando eu cheguei lá, que a gente começou a conversar, que eu liguei para o prefeito, aí ele mandou outro médico ir para lá, a médica que deveria estar lá, nem lá estava, para poder atender. Né? E assim, eu vi crianças lá em situações muito complicadas. Eu respeito Vossa Excelência por ser da saúde, tudo bem, mas eu sou pai e eu vi um monte de mãe lá, com os filhos chorando, com febre, passando mal e tudo isso aí. E o que Vossa Excelência está chamando de sazonalidade, problema de sazonalidade, eu chamo de problema de falta de planejamento. De falta de sentir a dor que o outro sente. Porque o usuário, ele, se a pessoa do UPA, se o secretário de saúde não sabe que existe uma sazonalidade e que o lugar de atendimento tem que ser no postinho, a pessoa que está com o filho lá vai saber. Ela é obrigada a saber disso, ela quer o remédio, ela quer o atendimento, ela quer o socorro. Então, nesse sentido, secretária, ou vereadora, eu estive lá os 3 dias com problemas praticamente iguais, né? E hoje, infelizmente, aconteceu esse fato, e eu não fiquei chateado dela bater a porta na minha cara, não. Porque, para mim chegar aqui, sentar nessa cadeira aqui, eu tive várias portas batidas na minha cara, não foi só dela, não. Isso para mim é normal. O que eu fiquei chateado foi das pessoas que estavam lá, falando assim, tá vendo? Ela não sabia que você era vereador. Desse jeito aí, elas nos tratam também. É isso que me chateou. Sabe? É isso que me deixa magoado. Então, assim, os problemas na saúde, com certeza, tem, sempre teve e sempre terá. A gente precisa de pessoas que tenham o mínimo de bom senso, que tenham o mínimo de educação, o mínimo de cortesia com o contribuinte, que é a pessoa que paga o salário dela que está lá recebendo, gente. Então, todas as definições, informações técnicas e coisas que podem ser feitas, concordo com a senhora em muita coisa aí. Mas, em primeiro lugar, se você não colocar no lugar certo uma pessoa que tem o mínimo de...
Boa parte, vereador. Me coloco sim, porque eu tenho um filho de 5 anos e eu sei o que é precisar de um atendimento médico e não ter no município que você mora. Né? Então, eu coloco no lugar de cada mãe, sim.
Tá, sim. Pois é. Eu tô colocando no meu lugar da porta na cara. Das mães, a gente sabe que a saúde, principalmente para os mais humildes, parece que não existe. Né? Aqui, ou seja, eu escutei enfermeiro, né? Numa das vezes que eu fui lá, falei assim, ó, vereador, tá vendo isso aí? Muitos aí não precisavam nem vir aqui não, veio para pegar atestado. Sabe, assim, uma coisa que a gente sabe que não é verdade. Como é que um funcionário público fala que uma mãe vai no UPA pegar atestado sem ter prova disso? É porque é carnaval, aí tá aí, ó. Teve gente que falou, que teve o desplante de falar uma coisa dessa pra gente. Então, assim, sem querer discutir, eu não estou nem discutindo o problema da saúde, que ele é grave e que todos nós somos responsáveis, temos que enfrentar. Eu estou discutindo o problema da falta de gestão de pessoas, de ter contato, de saber como é que pelo menos se fala com a pessoa que está lá no momento. E aí, o que é que me deixou mais triste ainda? É que na volta, quando eu voltei, que eu cheguei em casa, tinha um monte de mensagem, né, da reatividade da diretora e da família da diretora comigo. Pela minha reação que eu tive lá. Ainda bem que estava cheio de testemunha, todo mundo viu o que aconteceu. Ainda bem que a pessoa que ela estava atendendo é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. E ainda bem que não aconteceu nada assim de mais grave. Por quê? Porque agora, se eu for, eu vou filmar. Faz igual o Miro Bike. Pegar a máquina, vou lá e filmo. Para tentar não ser hostil. E assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu... Como vereador, de base, eu não aceito uma diretora daquela no UPA. Se uma diretora daquela continuar no UPA, eu não sou mais vereador de base. Sabe por quê? Porque eu tenho vergonha de uma cidade que tem uma pessoa daquela respondendo para um UPA. Se vocês querem saber o que foi o que está sendo atendimento do UPA, vocês vão para lá e olha. Igual eu fui várias vezes. Com a visão de quê? Com a visão de pai, com a visão de mãe, com a visão de usuário, com a visão indignada da pessoa que usa o serviço público, paga seu imposto e na hora que mais precisa, porque se você machuca, se você cai, se você acontece alguma coisa com você, você se vira mais com seu filho, com o bem mais precioso que você tem na sua vida. Então, assim, é muito complicado, vereadora Roberta, e eu, como vereador, eu não participo de uma base, de um prefeito que tenha uma mulher daquela na direção do UPA. Eu me recuso.
Obrigado pela parte. Só para contribuir, no sábado, Roberta, eu também tive uma demanda em relação à questão do atendimento lá. Eu prontamente liguei para o secretário, ele me retornou, eu falei, olha, está tendo uma demanda excessiva de atendimento, E tem pessoas que chegaram lá 7 horas da manhã, já era quase 12h, não estava sendo atendido. E ele prontamente atendeu, disse que ia indicar, disponibilizar um médico, tirar de outra localidade, para disponibilizar um médico a mais lá. Mas eu não deixo de concordar com o Enner, não. Eu acho que tem que se revisar, sim, estamos no início de uma gestão, sim, temos que revisar o atendimento.
Vereador, uma parte, foi...
Eu já estou finalizando. E é só para poder...
Foi o que eu até falei. que nessa sazonalidade precisaria de quê? No mínimo 4 médicos para atender essa demanda. Até o vereador Wayne colocou. Então, falta o quê? Gestão. Está acontecendo isso? Vamos sentar. O que está acontecendo nos PSF, que está chegando demanda de PSF no pronto atendimento? Já que essa época do ano precisa de mais médicos, então vamos contratar para essa época do ano. Sabe o que acontece com as doenças respiratórias? Então vamos contratar, que aí sana esses problemas, né?
Sim, então, finalizando, para tentar entrar no terceiro, porque os ataques foram acima do tempo meu.
Já venceu o seu tempo, vereador. Pois um minuto para o senhor concluir.
É que os ataques, tem um terceiro assunto, eu queria pedir, Vossa Excelência, que me reescrevesse ou me deixasse concluir os três, porque os apartes foi quase do tamanho da minha fala, né, um aparte. Então, eu gostaria que o senhor tivesse a mesma bondade que teve com a nossa querida secretária, que tivesse comigo também e me deixasse concluir.
Um minuto para o senhor concluir.
Na quarta-feira, quando eu estive lá, eu cheguei lá, era quase meio-dia, as pessoas que tinham chegado 7 horas, vereador Rafael, não tinham sido triadas ainda. Eu não sei qual é a tática ou a técnica que disso daí. Mas paciência. Terceiro assunto, muito rápido, eu recebi um projeto, uma carta, um ofício aqui do Charles, que está aqui, falando sobre a questão da escola sem partido. A gente está passando por um momento de retirada de direitos dos funcionários da educação. E uma das retiradas de direitos é isso. Projetos de lei que estão proibindo os professores fazerem manifestação de fala, de colocar posições próprias deles dentro da sala de aula. E a gente precisa repudiar isso. Em outro momento eu quero aprofundar sobre o tema para a gente poder bater mais um papo sobre isso. Obrigado, senhor presidente. Era só isso.
Quero registrar a presença do ex-vereador Cleider, os irmãos da Igreja São Sebastião, meu amigo Manuel Passarim, também o presidente do Formosa Esporte, o Cassiano, se faz presente, e todos, uma parte dos atletas da base do Formosa Esporte, um time campeão que eu tive prazer de, quando não é campeão, está chegando entre os 4 aí, essa base do Formosa Esporte. Então, parabéns para vocês. Inclusive, meu filho faz parte dessa base. Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, infelizmente a saúde de Formosa está na UTI. O hospital de Formosa, observando ontem, 2 médicos para atender aquelas pessoas indignadas ali dentro do hospital de Formosa. E eu solicitei ontem também o SAMU. Olha bem o que aconteceu. Solicitei o SAMU e está aqui no meu celular. Se alguém quiser ver, se duvidar, está gravado aqui. Muito bem atendido. Primeiramente pelo assistente. Segundo pelo médico. Doutor Otavinho. Humano e tem um coração muito grande. Solicitamos o SAMU para deslocar na zona rural para buscar uma senhora que faz uso do Macapaz, e ali ela estava entrou ali, tipo, já quase chegando ao AVC. Vocês acreditam que a ambulância do SAMU, com o motorista Rafael, com a enfermeira Silvana e o doutor Otavinho, eu também estava presente, todos saíram em direção para salvar essa senhora. O maior carinho, velocidade determinada, sim. Mas quando chegamos na primeira curva do bandeirinha, pô! O pneu estourou. E o que aconteceu? Complicado. Macaco estragado, chave de roda de carro pequeno. E eu ali presenciando. Depois eu vou mostrar para os vereadores, está aqui. Para vocês verem que não tem mentira. Que é a realidade. E uma vida lá. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Se vinha ou se não vinha. Às vezes vocês riem, gente, porque não sabe a desgraça dos outros. Certo? É doído a gente ver uma pessoa de 90 anos sofrer igual a gente viu. Às vezes a gente até emociona, sabe? Mas não é fácil. E ali, aquele doutor pegando o pneu, tirando a catraca. Agora, olha bem, razão da história. Uma ambulância só que o SAMU tem para prestar o serviço à comunidade de 120 mil habitantes. Os pneus estão careca, eu não vou nem falar de careca. A outra arrebentou todinha, a S10, né? Entrou um carro na frente dela lá e arrebentou ela. Gente, então, olha bem. Muita gente critica o governo passado, governo federal, mas eu lembro nas primeiras gestões aqui, nós tínhamos ambulância aí, que a gente via uma pela outra nas ruas da cidade de Formosa e fora de Formosa. Mas o que é que aconteceu? Uma ambulância para fazer todo o trabalho de Formosa, com os pneus carecas, e o pneu estourou na margem lateral e quase, se não fosse o corpo de bombeiro também, que só tem uma viatura também, para deslocar de lá, ainda furou o pneu também, teve que trocar o pneu também lá no posto deles lá. E aí, de 30 minutos passou para 2 horas. Não estou criticando o doutor, que é um excelente médico. Só que uma banda, para fazer show, tem que ter instrumento. Se não tiver instrumento, não tem como tocar nada. Infelizmente, é o que está acontecendo. Nós estamos passando pelos 70 dias, muita gente fala que é cedo para cobrar. Eu sou da base, eu sou do governo, sou do partido, do PMDB. Mas eu não estou aqui para tampar o sol com a peneira, não estou aqui para puxar saco de prefeito, de vereador, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Estou aqui para fiscalizar, estou aqui para cobrar com educação, que a gente tem que ter, certo? A gente não pode chegar nos órgãos públicos e emitir uma carteira de vereador e já chegar gritando, querendo ser... Não, você tem que ter educação. Aqui na passada nós tivemos aqui a secretária de saúde, Aline Pedroso. Eu era oposição do prefeito, mas não foi só eu, foi Formosa inteira que recebeu um carinho daquela secretária de saúde, que até agora eu não vejo esse secretário aparecer. Infelizmente ele não está aparecendo, a gente está vendo muitas críticas. Certo? E ontem eu estava no hospital e várias pessoas ali adentrou no hospital e...
Vereador, um não... minuto para concluir.
Já passou 5? Certo. Beleza, obrigado. Ninguém vai pedir a parte? Se queria a parte, você tinha acenado com o dedo? Então... Eu acho que está na hora. É vereadores, é Câmara. Reunir e ver a situação que está acontecendo com a nossa cidade. Não é nós, vereadores, pensar que não é dever de casa. É dever de casa, sim. É a hora da presidência, a mesa diretora, convocar os vereadores para ver a situação. Porque a saúde Formosa está na UTI. E prova para qualquer um. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador, professor Rafael.
Senhoras e senhores, boa noite. Meus nobres colegas, boa noite. Senhor presidente, mais uma vez nós estamos aqui discutindo algumas situações que eu tenho visto, polêmicas inclusive, que eu acho que o governo atual resolveria boa parte delas se atendesse à indicação que eu fiz em relação a uma reunião entre os vereadores e os secretários, junto com o prefeito, para a gente entender as dificuldades que eles estão enfrentando e o plano de trabalho que eles estão propondo para Formosa. Eu acho que a situação elencada pelo vereador aqui, pelo Enner, pelo que o Domingos falou, nós já falamos em outras sessões, eu acho que pode ser resolvido se for atendida essa indicação.
Acho que sexta-feira é uma parte para...
Não, tudo bem, houve alguma coisa nesse sentido. E aí, apresentou formalmente para nós um plano de trabalho? Foi apresentado um plano de trabalho? Para cada pasta, vamos dizer assim? Fica nisso. Outra coisa, senhor presidente, as indicações que esta casa está soltando, isso não pode ficar uma fábrica de indicações, gente. Nós precisamos ter retorno, pelo menos, uma justificativa do que está sendo proposto. Nós estamos aqui fabricando todas as sessões, a gente vê aqui, ó, inúmeras indicações de que é algo que é inerente à gestão do governo atual, e nós não estamos tendo resposta de nada. Nós precisamos ter resposta. Do requerimento, o senhor me respondeu hoje pela manhã, o requerimento que está ainda no prazo de 20 dias dele, queremos ter respostas, nós precisamos ter respostas. Para ter respostas, a gente tendo resposta, nós não vamos ficar aqui falando, chovendo no molhado. É só isso, a gente precisa ter resposta. Eu não vejo resposta, principalmente para as indicações, para os pedidos que já foram feitos aqui dentro dessa casa, não está tendo resposta. Eu acho que tem que ficar aí essa situação. Temos que rever, sim, eu estava falando na parte que não deu tempo, eu recuei. Nós temos que rever, sim, essa situação da Napolina é crítica há anos. Eu fui usuário dessa empresa há 15 anos, viajando daqui para Brasília, ônibus quebrando, sucateados. Nós temos que rever, sim, nós temos que cobrar. E principalmente, senhores e senhores, a gente tem que repensar agora qual que é o papel desta casa. Eu falei isso numa reunião e torno a falar isso para vocês aqui. Gente, vamos pensar de novo qual que é o papel principal desta casa. Está na hora. Nós estamos vendo situações acontecendo debaixo do nosso nariz e nós estamos conformando. Ninguém está aqui para impedir o crescimento e desenvolvimento da cidade, não. Nós estamos do lado dele. Ninguém está aqui para criticar, até porque a gente conhece como que a administração pública acontece. São 3 meses, no mínimo 4 meses, para fazer uma aquisição. Ele não conseguiu comprar nada para ainda colocar em ação.
Uma parte.
Mas, pelo menos, nós temos que entender o que está acontecendo de fato. Vamos melhorar essa comunicação. Vamos repensar o nosso papel como vereador.
A parte, vereador.
Por favor, Wendy, você primeiro.
Também a parte, viu, vereador?
Eu quero concordar aí com tudo que você falou. E dizer que eu tenho certeza que o prefeito sabe que nós não somos inimigo dele. Aqui, hoje, eu acho que ele tem uma situação confortável, que ele tem 17 vereadores que ele dialoga muito bem com os 17. Eu nunca vi isso aqui em Formosa, nunca. Né, assim, a forma que essa casa pode realmente ajudar. E só dizer aí para complementar o que você falou, dizer que nós corremos o risco de cada um embrenhar para tentar resolver as demandas do seu próprio eleitorado, né? E aí a pessoa hoje está... Ah, eu vou resolver lá porque os outros... Ah, não, o meu está mais ou menos acertado. E aí, cada dia, fica um de nós aí resolvendo as demandas do nosso eleitorado, né? No outro dia está todo mundo de boa, mas tem um que não está sendo atendido. E se a gente junta para tentar resolver, para chegar no prefeito com as propostas de que sejam resolvidas as coisas, eu acredito que a gente ganha, a cidade ganha, ele vai achar bom e essa casa vai sair valorizada. Não vai acontecer como aconteceu da outra vez, não. De 12 vereadores não voltar para casa.
Por favor.
A parte, vereador. Dentro da sua fala de não querer impedir o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, me traz a lembrança, e sou obrigado a trazer a lembrança a todos, que nós estamos sem plano diretor. E é premente, de extrema urgência, que se encaminhe para essa casa esse projeto de tamanho, relevância, importância, necessidade e urgência para a nossa cidade. Sem o plano diretor, Formosa não se desenvolve e não se vê em recurso. Não falo isso também com crítica negativa ao nosso prefeito que assumiu, porque a gente vê as boas intenções. Mas a gente precisa também de ação. E um plano diretor, ele não se faz com o mínimo aí de, podemos imaginar, 8 meses. Então, um grupo de trabalho tem que ser instituído, pessoas têm que ser destacadas para que se tome a frente, né? E que esta casa possa contribuir em destaque os vereadores que aqui retornaram neste mandato, que tivemos a oportunidade de acompanhar o processo ainda na outra legislatura, como vereador Mundinho, que foi muito efetivo, vereador Domingos, vereador Wenner, e eu mesmo, que participamos efetivamente do plano diretor, que foi rejeitado. Então, e os novos vereadores que se achegam. Então, isto é um dos pontos de extrema relevância que temos para o nosso município e que deve ser, sim, de imediato, tomado providências. Obrigado pela parte.
Tem tempo ainda? Só para concluir, volto a frisar a importância desta casa, da gente resgatar o que foi perdido de certa forma. Vamos olhar para o coletivo. O Enner falou muito bem, vamos olhar para o coletivo. Vamos fazer nosso papel de fiscalizador e não uma fábrica de leis. Tem coisas já acontecendo que nós podemos levantar e melhorar e ajudar o prefeito. Não só criticar, mas nós temos que ajudá-lo. Nós estamos aqui para ajudá-lo. E tem coisa acontecendo aí. Eu não venho aqui para falar no momento, nós estamos dando prazo. Eu conversei com alguns de vocês, os bastidores, nós estamos dando um prazo. Mas se eu fosse, nós temos que nos reunir, nós vamos ter que fazer essa reunião, porque tem coisa acontecendo, eu não vou jogar isso aqui hoje, porque eu vou averiguar. Tem muita coisa acontecendo e nós podemos ajudar muito o prefeito. Obrigado.
Vereador Bruno. Boa noite a todos, cumprimento a mesa, nobres pares, público presente. Queria ressaltar hoje, ontem nós estivemos no Centro Social Madre Eugênia Ravasco, né, a pedido, a convite da irmã Lourdes. Estivemos presentes vereador Genedi, vereador Joel Trovão, vereador Ceguinho, e podemos acompanhar o início do semestre. Nós que estivemos lá presentes, vimos a quantidade de alunos, né, que participam e diversos os cursos que já foram falado aqui, né, no projeto referente ao convênio ao repasse. Então é importante, né, ela abriu para que todos fossem lá, até teve uma pequena discussão aqui sobre o trabalho dela, né, então ela abriu essas portas para que a gente visse de perto esse trabalho. E ficou também, né, ela vai combinar com o vereador Genedi, para que nós todos possamos está lá para ver o que realmente ela faz, que é um trabalho muito gratificante e que contribui muito para a nossa cidade. Em relação à nossa saúde, tudo que foi falado aqui, eu comungo com o que o Enner colocou, com o que o professor Rafael colocou, o Domingos colocou. A situação é realmente, nós que estamos nas ruas, nós que estamos andando, estamos participando, indo na UPA, indo no hospital, nós precisamos de fato que os secretários cheguem mais perto de nós também. Nós precisamos saber quais os planos deles, porque nós estamos, cada um trabalhando no seu individual, né? Talvez eu estou fazendo um trabalho aqui que o Enner já fez, e nós não estamos tendo esse tipo de conversa. Né? Em questão da UPA, muitas pessoas, né, é preciso um plano de conscientização, ou você, por que que você vai para a UPA, por que que você vai para o PSF, então, nós precisamos nos unir agora, né? Nós sabemos que são, como o Domingos Fih colocou, são 70 dias, mas nós já temos que ver mudanças, melhoras. Eu consegui ver algumas melhoras, algumas mudanças, mas nós precisamos ver mais. Nós precisamos acompanhar de perto, trazer assim que o requerimento do professor Rafael seja respondido de forma positiva, nós unirmos.
Você vai dar uma parte, sim, vereador, por favor. Também fiz essa sugestão de que nós montássemos um cronograma de visita aos órgãos. Né? Eu sugeri que fosse feito visitas por 3, por 2 vereadores, que nós fôssemos nas escolas, que nós fôssemos nos hospitais, que nós fôssemos juntos e gerássemos um relatório para o prefeito dessas necessidades, para ele nos ouvir com base naquilo que nós estamos vendo, e não só por denúncias, não só por críticas, aquilo que nós estamos vendo. Então, cabe de novo a minha sugestão. Vamos nos unir, vamos montar um cronograma de visitas, quem pode, quem não pode, vai deixar isso claro. E vamos para dentro dos órgãos para a gente verificar se realmente está acontecendo isso. Obrigado.
Rapidinho. Rapidinho, só lembrando aqui, Vossa Excelência falou a respeito do UPA, né? O UPA, na gestão passada, Que eu saiba, o UPA é unidade de pronto atendimento. É, já fiz até um estudo, só em Formosa que o UPA atende as crianças, porque a gente observa em todo o Brasil, os UPAs que tem no Brasil, ele é para atender casos de acidente, coisas de emergência, o mais rápido possível. E a gente vê que Formosa hoje, uma criança que está com um problema, que mora na Lagoa do Santo, a mãe tem que sair de lá de a pé, porque às vezes não passa o ônibus, e de a pé eu pedir uma carona, ou ligar para alguém, que não tem condição de pagar um táxi, para sair de lá. Eu acho que nós tínhamos que acabar com isso aí também, colocar para atender as crianças no hospital mesmo ali, no HMF.
Uma parte, vereador.
Eu não posso te dar a parte, porque eu já estou pedindo a parte. Certo? Mas já eu devolvo. Então, o que que acontece? Eu acho que nós temos que colocar dentro desse cronograma que o professor Rafael relatou, para a gente já tentar resolver essa situação também, né? Para poder atender as crianças num lugar mais rápido, num lugar mais fácil, porque até o acesso ali fica meio complicado, porque ali aquela via é uma via muito perigosa. Certo? É uma via que não tem acostamento, as calçadas, vocês viram que colocaram ali aquela feira, então fica meio complicado. Então acho que é mais um pensamento que nós temos que pensar em mudança. Obrigado.
Vereador Domingos, também concordo com você. UPA infantil só existe em um lugar do país, Formosa, Goiás. Isso foi a criação do secretário de saúde, Rodrigo Lacerda. Antes era UPA, que a UPA é a unidade de pronto atendimento, que é feita para atender urgência e emergência, onde tem que ter um pediatra, um clínico e um ortopedista, para atender não só adulto, mas criança também de urgência e emergência. O único lugar que existe no país é só em Formosa, essa UPA infantil. Concordo com o senhor que realmente deveria abrir essa demanda no hospital municipal, porque quando chega um acidente que envolve o pai, a mãe, a criança, a família, a criança fica na UPA e o pai e a mãe vai para o hospital. Agora, você imagina, uma criança acidentada, já horrorizada com acidente, machucada, toda dolorida, ainda tem que ficar longe da mãe, porque a mãe vai para o hospital municipal e a criança fica na UPA. Então, a gente acha que tinha que rever esses conceitos, sim. Concordo com o senhor.
Só uma coisinha. Eu não concordo com vocês, não. Porque o menino não é obrigado a ver gente esfaqueada no hospital, não é obrigado a ver gente algemada no hospital. Aí vocês vão ter que pegar e botar psicólogo para os meninos? Só se for, ué. Eu não concordo com isso,
mas
não. Eu acho que
isso
foi uma ideia muito
só
boa.
Mas Formosa, será que viu isso, que não pode?
Mas eu concordo de ter um lugar só para as crianças.
Vereador Bruno, uma parte?
Só rapidinho aqui, só eu pedi.
A palavra está com o vereador Bruno.
Ele me deu.
O Netinho, mas não foi isso que eu quis dizer. Não que deixe de existir a UPA infantil, mas que abra essa demanda também.
Vereador Bruno, 2 minutos para concluir.
Vai, Domingos. Só terminando. Respondendo, vereador Netinho. A repartição de cada hospital, ele tem que receber ali, vamos supor, pediatria. Já tem a parte de pediatria, já tem a parte de traumologia, já tem a outra parte ali. Então, não há necessidade da criança ver o acidente, ver o esfaqueado, porque ali já vai ser recebido ali pelas pessoas que estão ali já pronta para atender as crianças. Já tem. O hospital é muito grande, já tem.
Vereador Bruno,
de lá e do outro lado.
Eu só quero deixar claro que eu sou um defensor convicto da UPA infantil. Eu acho que foi uma ideia brilhante, a UPA infantil. Principalmente porque o atendimento pode ser diferenciado, pode ser mais realmente voltado para a criança. Agora, se tiver, tem que ter condição de tocar. Se não tiver condição de tocar, vamos voltar para o hospital, né?
Mesmo ideia, porque, já está, só um minutinho, a mesmo palavra porque... Tá... O centro obstétrico vai para a HMF, lá vai ter criança, vai ter pediatria, e aí?
Só finalizando, uma outra questão também que eu tenho presenciado e visto é a questão das lâmpadas queimadas nos bairros. Acho que podia ter um meio mais eficaz, mais prático, do próprio cidadão chegar até o superintendente de iluminação pública, né? Talvez um telefone 0800, onde a pessoa ela mesma já entraria em contato com o superintendente, já informaria o seu endereço, qual poste que está com a lâmpada queimada, porque o que eu tenho visto, a gente manda um ofício, né, encaminha, não tem todas as informações, não sabe qual é o poste, volta, tem que destinar o telefone de uma pessoa, então, para que faça a troca da lâmpada. Então, se tivesse um meio onde o próprio cidadão pudesse solicitar a minha lâmpada do poste tal está queimada, aí seria mais prático.
Uma parte. Eu tive esse problema essa semana, na troca de...
Vereador, doutor Ivão, já concluiu a fala? Concluiu, Bruno?
Deixa eu pegar minha fala, então. Deixa eu pedir a fala.
Tá. Vereador Joel Turvão.
Ó, eu passei por esse problema essa semana. Eu tenho mais ou menos 60 requerimentos de troca de lâmpada. Aí liguei para o superintendente e ele me falou que não estava acertando com o endereço. Eu falei para ele, não, pode vir aqui que eu vou com vocês. Eu acompanhei as trocas no bairro, no Parque Laranjeira e alguma parte do Vista Alegre Santa Rosa. Mas tive um problema que disse que o caminhão tinha que sair 8 horas para Bezerra. Então podia trocar até 15 para 8. E eu descobri que esse caminhão de envolvimento não foi para Bezerra. E até pedi ao secretário, o superintendente, que essa semana vamos trocar o resto das lâmpadas. Né? Então, eu quero que também fazer uma crítica aos requerimentos, igual o professor Rafael falou aqui, ó, ele não justifica, não sabemos de nada, mandamos requerimento aqui, mas não vem, não fala nada. Né? Obrigado, viu? Boa noite.
Vereador Duardinho.
Alô, senhor presidente, demais vereadores. A minha reivindicação como produtor rural é estrada rural. Eu tive reunião com os motoristas de caminhão, os gaioleiros, pessoal que trabalha na área rural, e as nossas estradas, áreas rurais, acabou. Eu tive com o pessoal do Projeto Paraná aqui embaixo também, e as pontes caindo. Só que, gente, nós já passamos pelo poder público e tudo que vocês falaram aí para mim, eu resumo numa palavra: coordenação, organização e planejamento. Se o executivo não tiver isso e tentar centralizar em duas pessoas, que eu acho que é o que está acontecendo, porque eu já conversei com algum secretário que não tem poder de comprar um parafuso. Um cara que trabalha lá no mato, começa por aí, que eu mexi na área rural há muito tempo. Eu estou vendo o trabalho, eu fui lá para ver. O operador está dormindo na casa de um fazendeiro, na casa de um sitiante e tudo. Não é assim que funciona a área rural, não. Tem que ter uma patrulha, tem que ter um local para eles dormirem, comida para eles fazerem lá. Não é ficar dependendo do fazendeiro ou do coisa, não. Você sabe por quê? Isso vira gato. O famoso gato. Fazendeiro botou maca na fazenda dele, quer, abre um buraquinho aqui, faz estradinha aqui, abre uma guardinha para o meu boi aqui. Nós estamos cansados de ver isso. No governo anterior nós procuramos não fazer isso. Criamos as patrulhas, onde tinha a casa própria, onde tinha a comida deles, para o trabalho render. Eu estou vendo máquina começando em para rural aí, os operadores reclamando, ó, chega lá, comida eu não gosto, durmo de um jeito assim. Ainda mais eu vi o salário que eles ganharam no final do mês, R$400, R$600, para ficar lá no mato. Isso é um absurdo. Então, eu acho que tem que ter organização e planejamento, tanto para a rural, como para a saúde, para a educação. O nosso líder aí do governo disse que marcou reunião com o prefeito na sexta-feira, não é isso? Então, é bom a gente discutir isso. Eu não vou nem falar, gente, porque de 6 secretários que eu liguei, só um me atendeu. Só um, tá? Então eles não devem ter medo, nem meu número. Então começa aí a organização. São 70 dias de governo. Eu acho que todo secretário tinha que ter a obrigação de ter o telefone de todos os vereadores, entendeu? E como vai ter essa reunião, será bom, porque nós estamos aqui, não é para atrapalhar o prefeito. Pelo contrário, todos os projetos que chegou aqui do executivo foi votado por mim e pela maioria para atender o melhor a nossa comunidade. Não estamos aqui para criticar ninguém, mas tem que ter uma programação dentro do próprio secretariado. Eu sei que nas áreas que eu trabalhei tem gente batendo cabeça, entendeu? E é complicado. O cara está lá no mato, entendeu? Lá no mato, sem condições nenhuma, e não sabe nem como é que ele dorme, para receber R$600 no final do mês. paciência, viu? Muito obrigado.
Vereador Netinho.
Oi. Eu vou falar para vocês sobre a iluminação pública. Hoje em Formosa são 15 mil lâmpadas no município de Formosa todo, Formosa e os distritos. A dificuldade de Formosa não é trocar lâmpada. A dificuldade de Formosa, eu estou falando como eu fui superintendente, não é trocar lâmpada, a dificuldade é o material. Porque um carro troca 100 lâmpadas por dia. Formosa hoje deve ter umas 2 mil lâmpadas queimadas, quer dizer, 20 dias não tem nenhuma lâmpada queimada na cidade se tiver o material. Porque um carro troca 100 lâmpadas por dia. Então a dificuldade não é de achar endereço. Porque isso aí troca à noite, a turma da noite marca para outra turma trocar de dia. Então o custo da iluminação pública que é alta. Eu estou te falando como superintendente que eu fui, que eu sei como funciona, e o meu trabalho era ter material, não trocar a lâmpada. Quando chegava os material, era 30 dias do Ardim Sábado, e a cidade todinha estava clarinha. É só isso.
Uma parte, vereador, antes de encerrar a sua fala, só pra, no mesmo assunto. Vamos requerer aqui ao nosso, talvez, líder de governo, tenta falar que o custo da... Som. Que o custo da iluminação pública é alto, mas há de se lembrar que nós temos a taxa de iluminação que pagamos. Talvez fazermos um requerimento conjunto dessa compatibilidade dos gastos com o recurso. A gente saberá se precisa, às vezes, até de aportar recurso nessa área.
Uma parte de você. Pois podemos não, esquecer que existe um rombo de 40. Um rombo de 40 milhões dos administradores anteriores que nunca pagou. O povo pagou, mas o administrador não pagou a taxa de iluminação pública. E tem um rombo de 40 milhões perante a CELG, onde foi negociada no governo anterior, que muitos administradores no passado não pagou. E muitas vezes está sendo pago hoje pelo cidadão.
Tem uma parcela de 400 mil por mês para a CELG.
Está com a fala, vereador Jurandir?
Vereador Mondim.
Não, só para lembrar, porque isso nós fizemos um requerimento no início de 2003 para saber qual é a realidade mesmo desses valores, porque quando vai terminar esses valores da população ter que pagar aquele percentual que aumentou em mais de 60% naquela época, que aumentou e já tinha a despesa e aumentou em mais de 60%. Eu, por exemplo, eu pago R$ 9 e pouco, quase R$ 10 só de taxa de iluminação. Até quando ela vai ficar esses valores? É isso que nós queremos. Inclusive, vou fazer outro requerimento solicitando quais são esses valores, até quando vai pagar essas parcelas, quando vai zerar essas parcelas, porque se os valores de 60%... a mais do valor que era para suprir, mas em quantos anos, até hoje, nós não tivemos essa resposta, porque eu, na época, eu votei contrário a esse aumento de 60%, e por isso que eu fiz um requerimento para que realmente eles mandassem as informações necessárias para a Câmara, aonde que nós não tivemos êxito naquele momento. Então, da mesma forma, vou fazer outro requerimento. Eu acho que é um requerimento simples, que aonde que nós vamos ter uma informação correta para que realmente nós passemos para a população. Até quando vai parar pagar? Será que vai pagar a vida inteira? Será que vai aumentar mais ainda? Ou será que deveria acabar com a taxa de iluminação? Ou se o percentual tem que ser menor do que o que está hoje?
Rapaz,
a gente
vereador,
tem que ter as informações mais corretas para estar passando para os contribuintes. Sim, uma parte, vereador.
Talvez até aproveitar e corrigir uma inadequação que a gente observa, que é o pagamento da iluminação pública em áreas rurais, onde não existe...
Uma parte, vereador.
Devolver a palavra.
Eu pago R$ 90, porque eu mexo com leite, eu estou pagando R$ 90 todo mês e está na iluminação pública na minha propriedade. Tem um ano que eu venho pagando. Deu 1.000 quilowatts, paga R$ 90. R$ 90 lá na minha roça. Isso é um absurdo.
Só uma parte aí, vereador. Eu vou, em 2015, eu sei te falar que foi 1.200.000 ano que foi arrecadado da iluminação pública de Formosa. Em 2015. 2016, eu saí antes, foi em junho, então eu não sei.
Mas em 2015 foi 1.200.000 e poucos mil que foi a taxa de iluminação pública de Formosa.
É, só para você ter noção, se tiver 40 milhões, 40 anos, será que ela, quando chegar aos 40 anos, será que vai, essa taxa vai desaparecer? Não vai. Agora, igual estava, só para mim concluir, quando o vereador Eduardinho falou, você tem noção, se numa empresa, uma lâmpada, que é da mesma, a mesma das residências, às vezes tem empresa aí que paga R$1.000, R$2.000 numa lâmpada. R$2.000, hein? Só para vocês terem noção. É, tem casa aí que paga R$20, R$30, e eu estou falando da minha que eu pago 10. Tem muitos aí que paga R$20, R$30. Agora vocês analisam.
Vereador, e o custo do lâmpada? Porque aqui ela custa R$20, R$25. O custo comprar ela é uns R$10. A durabilidade. R$15. A durabilidade dela, acho que é mais de ano. Então, quantas lâmpadas você já pagou? Quantas lâmpadas você já pagou?
A parte, vereador.
Sim, baixo.
Na época de votar esse projeto aí, surgiu um debate, eu também, eu não, sinceramente, eu não tenho certeza, mas algumas pessoas me comunicou de que a prefeitura também pode cobrar pelo terreno que o poste está da CELG. Aí, isso aí, diz que em alguns lugares já existe isso. Eu acho que é uma coisa que a gente pode analisar. Pode não, é uma lei nova, não pode mais, né? Tá certo.
É, mas tem que ver se essa compensação do solo já não existe, né? Só não queremos mais taxa. Sim, muito obrigado aí, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Miro Bike. Senhores vereadores, senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite ao público presente, ao pastoral da Ordem da Igreja São Sebastião, ao CAEP, pastoral também, o ex-vereador Cleider. Boa noite a todos. A questão da comunicação é uma coisa importante demais, porque sem comunicação a coisa não desenvolve, a coisa não anda. Eu fui pessoalmente no prefeito essa semana, conversei com ele e cobrei dele isso. Entendeu? Cobrei que a comunicação entre o secretariado e a prefeitura e os vereadores fosse uma coisa mais direta. Sugeri até ele criar um grupo de WhatsApp, igual a gente tem. Você vê que o grupo de WhatsApp dos vereadores é excelente. Tudo que você precisa de, que é importante, está ali. Entendeu? Só falamos coisa da Câmara, só falamos coisa que interessa aos vereadores, a nossa casa. Eu tive lá, conversei com ele, sugeri isso para ele, entendeu? Porque é uma coisa mais prática, é uma coisa dinâmica. Os países que é mais desenvolvido, eles é desenvolvido porque a comunicação ela é compartilhada com todo mundo. Todo mundo tem todo tipo de informação sobre saúde, sobre como se alimentar, como se cuidar. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é uma coisa importante que deve ser cobrada mesmo, e eu acho que nós, nossa comunicação está falha com o Poder Executivo. Entendeu? E sobre as indicações...
Sapato, vereador.
Sim.
Discordo, senhor, dessa forma aí, que às vezes a comunicação da Câmara com o Executivo está falha. Não, acho que não. Acho que deve ter o vereador que é líder de governo, que faz o trâmite ante a Câmara de Vereadores e o Executivo pelo lado do prefeito. Eu acho que não pode de maneira nenhuma. Os dois poderes são independentes.
Sim.
Os dois poderes são independentes, então se nós lá executamos e nós fiscalizamos, nós temos que fiscalizar com responsabilidade e lá executar com responsabilidade.
Sim.
Eu acho que as coisas, quando tiver que marcar... Se marcar reuniões e lá ter os debates, tudo bem. Porque eu não concordo que, às vezes, tem uma falha entre a Câmara e a Prefeitura. De maneira nenhuma. Sim. Eu acho que o trabalho aí do presidente, junto com o Executivo, acho que está sendo louvado. O líder está aqui. Eu tenho certeza que nós, a partir que hoje foi o dia mais movimentado e mais quente de reclamação desse ano aqui nesse Parlamento. Eu acho que os vereadores estão atentos, estão trabalhando, estão vendo o que está acontecendo na cidade, por isso estão vindo as reclamações. Eu acho que o líder está aqui anotando realmente essas discussões para ser levada ao prefeito para tomar devidas precaução aí para não causar mais transtorno entre a administração pública e a Câmara. Muito Sim. obrigado pela parte, vereador.
Concordo em grau e gênero e número. Mas é porque, na realidade, o que acontece?
Se a gente, porque para a gente defender o prefeito na rua, a gente precisa de informação. A gente precisa saber o que, que o prefeito está pretendendo, o secretariado está pretendendo, entendeu? Assim, tá bom, só que dá para melhorar. Igual o Bruno sugeriu aqui, eu achei uma coisa interessantíssima, a questão do 0800 para a lâmpada. É uma burocracia terrível para trocar uma lâmpada. Isso não faz, não faz sentido.
Uma parte, rapidinho. Não, não está assim, não. Negócio de burocracia, não. O Luiz Cláudio está respondendo.
Não.
Certo?
Eu acho que você não entendeu.
Ele está respondendo, mas não está acontecendo.
Não, eu acho que você não entendeu o que eu falei. Eu estou falando, a questão é da burocracia até que chegue lá. Não estou falando do Luiz Cláudio, um cara excelente. Nós pedimos ele para revitalizar lá a quadra lá do Nova Formosa. Ele foi incrível, foi lá, resolveu o problema. Tanto o pessoal da limpeza, quanto o pessoal lá da iluminação foi lá e resolveu. Não estou falando do superintendente Luiz Cláudio aqui, o Cal de maneira nenhuma. Eu estou falando que é uma burocracia terrível para trocar uma lâmpada. Até que você faz 10 papel para trocar uma lâmpada, você entendeu? Não faz sentido. Eu acho que a gente tem que ser mais prático, tem que ser uma coisa mais dinâmica.
Vereador.
Sim.
Quanto à questão da iluminação, é o seguinte, tem que ter um telefone direto para o consumidor ligar. Para o consumidor, ele paga uma taxa. Ele paga uma taxa de iluminação pública. Quando vai exigir uma troca de uma lâmpada, já pagou 10 lâmpadas. Tem que ter um telefone prático. O consumidor tem que ter acesso a isso. Né? Nosso vereador pode se preocupar com outras coisas, além de iluminação. Né? O consumidor tem que ter acesso e tem que ser atendido rápido, porque ele paga 100 vezes pelo serviço. Né? Obrigado.
Não, porque o que acontece? Porque a Câmara de Vereadores ficava responsável pelas coisas mais graves da cidade. Porque a gente fica tratando de coisas muito simples que eu acho que, assim, teria que ser uma coisa mais dinâmica. Entendeu? Assim, essa é a minha opinião. A questão das indicações mesmo. Esses quebra-mola que foi feito pela gestão anterior. Tem muitos quebra-mola aí que o risco de acidente deles são terríveis. A população anda na cidade e sabe disso. É uma coisa que não faz sentido. Moço, fazer um quebra-mola não é uma coisa muito complicada, não. Entendeu? Eu tenho um modelo de um quebra-mola, que essa é a indicação que eu estou fazendo para a paróquia que eu frequento, que é a paróquia São Sebastião na Formosinha, que vai ser um modelo para a cidade. Porque se fizer um quebra-mola mal feito lá, eu não vou aceitar. Porque é o tráfico lá de pessoas...
Vereador, quebra-mola é proibido por lei federal. É feito em Formosa para ver se o povo anda mais devagar.
Não.
É proibido por lei federal, não podia ter nenhum.
Concordo com o senhor também, mas a questão é o seguinte, a questão é que a cidade não tem plano diretor. Então, que lei federal que vai proibir alguma coisa aqui? Você entendeu? Então, essa é a questão. Então, os problemas que a gente tem aqui são problemas graves. Você entendeu? Então, tem coisas que a gente tem que se unir realmente para defender a casa, entendeu? E uma coisa concreta, porque Formosa é uma cidade que vai fazer quase 2 séculos... E ela tem muita coisa para a gente cuidar, entendeu? Porque a gente está de olho, eu sou o representante de um dos maiores setores da cidade, que é a Formosinha, e a cobrança em cima de mim está terrível, entendeu?
Principalmente então, assim, cada buraqueira, né?
Isso
tem mais buraco que quebrar mola.
Então, fui também no prefeito para perguntar isso aí para ele. Ele me falou que na quinta-feira vai fazer o lançamento do tapa-buraco na cidade inteira. Entendeu? Fui lá porque eu não aguentava mais, porque não faz sentido. Entendeu? O vereador, meu amigo aqui, Seguim, disse que comprou um saco de cimento e tampou um buraco, porque tinha um lugar lá que ele passava todo dia, porque o perigo é terrível. Teve um acidente aqui em Formosa, aqui nessa Avenida D, aqui do Parque da Colina, que liga aqui no setor Nordeste, teve um óbito lá por causa de um buraco.
E a responsabilidade, vereador, um acidente dando em buraco no estado, dentro do município, é a responsabilidade do município.
Isso.
Se morrer, a família entrar com a ação contra a prefeitura, vai ter que indenizar a família. Um carro seu que estoura uma roda e tudo, é obrigado o município a arrendar, porque o povo não sabe disso.
Justamente.
Tá no código de trânsito.
Tem os responsáveis, entendeu? E assim, a responsabilidade nossa é muito grande, entendeu? Então, com certeza a gente quer ajudar o prefeito, acredito no prefeito. Eu não tenho dúvida que se ele trabalhar do jeito que ele está planejando, a gestão dele vai ser uma gestão boa, mas está na hora de nós mostrar resultado. Entendeu? Está na hora de nós mostrar resultado. Você vê que a Câmara sempre está cheia, sempre o pessoal vem participando aqui das sessões, entendeu? Está na hora de nós mostrar resultado para a população. Porque a população não aguenta mais. Não dá mais para ficar falando do prefeito passado, não. Entendeu? E eu acredito que, da agora pra frente, com essa cobrança nossa, eu acredito que as coisas vão deslanchar mais. E a ideia do professor Rafael também é uma ideia muito boa, a questão das visitas dos vereadores dos órgãos. Porque só denúncia é pouco. Eu acho que a gente tem que ter lá e a gente mesmo ver. Entendeu? Obrigado, senhor presidente.
Passamos para a fase da explicação pessoal.
Calma, presidente. Agora tem que dar resposta. senhor presidente, nobres colegas, eu vou dar resposta e já de antemão, eu não vou dar a parte, presidente, senão eu não vou conseguir. O que eu não responder amanhã, que eu não consegui, não responder hoje, amanhã eu trago a resposta. Começando pelo posto de postos de saúde. O que a nossa amiga e companheira vereadora Roberta está fazendo é interessante. Tem que ter conhecimento de causa para visitar tal órgão. Só visitar, criticar e falar o que está errado e o que está certo é fácil. Mas ter conhecimento, hoje quando eu estive na UPA, eu tive certo esclarecimento que eu não tinha conhecimento. Não é a minha área. Mas como vereador, a gente tem que fiscalizar e ficar atento e ter sabedoria para isso. O que a doutora, nossa colega doutora Roberta aqui, né, doutora? Fala, doutora, já tá, a pessoa já está conhecendo o seu trabalho. De pós-saúde, que é a triagem, para não chegar na UPA e não chegar no hospital com problemas pequenos, sendo que o hospital é lugar de emergência e a UPA, que foi, como o meu amigo vereador Domingo falou, que tornou infantil e hoje é infantil, só se for mudar. E é o único no Brasil. Eu tive a oportunidade de 3 anos de estar em Cascavel, tem quase 1 milhão de habitantes, e eles estavam festejando para ter uma UPA. E nós, há 4 anos, na época que eu fui, já tinha UPA na cidade. Olha só o tamanho da nossa cidade com o tamanho da cidade de Cascavel, no Paraná, de quase 1 milhão de habitantes, ia ter uma UPA. E aqui a gente tem a felicidade de ter a unidade de pronto atendimento. Quanto à doutora Jorreino, eu estive lá hoje, eu cheguei um pouco antes da nossa companheira Roberta, e após a visita do vereador Wendy Patrick. Também foi esclarecido, como o Wendy falou, disse que levou a porta na cara da diretora, e a diretora já falou o contrário, que o Wendy chegou alterado, que chegou nervoso devido ao que estava havendo acontecido, subiu na cadeira e fez uma seu parte, discurso. Vereador. Eu já falei que não vou dar parte. Fez seu discurso. E saiu, ficou nervoso. Tanto é que aquelas crianças que estavam com febre, chorando com as mães, parou até de chorar com a voz do vereador.
Eu quero direito de resposta.
E quanto à diretora Yara, se sentiu prejudicada, deve fazer um BO, como o vereador também se sentiu ofendido. Quanto ao SAMU, na realidade, as nossas ambulâncias... Eu não acredito, Domingos, que em 50 dias os pneus ficaram careca. Então, acho que veio falta de manutenção. E a gente peca, às vezes, e a gente vê em várias gestões, quando vai sendo o final de governo, as pessoas relaxam um pouco. E eu sou contra, e sempre fui contra, a parte pública das prefeituras, o Estado, comprar máquinas. Eu sou mais de terceirizar, por esse motivo. Que quando eu terceirizo, se a empresa é minha, as máquinas são minhas, eu sei que tem que ter cuidado. E se aquele operador daquela máquina, seja ele tratorista, motorista, o que for, de veículo ou caminhão, ele tem que ter cuidado, senão ele vai para a rua. E a gente não vê, às vezes, nesses órgãos. Um pega, outro pega, e não tem aquele cuidado de ver como é que está pneu, troca de óleo, quilometragem, o que está acontecendo. Eu entro, pego e vou andar, quero saber andar. Aí acontece o que aconteceu, como o Domingos Filho falou aqui, um pneu estourado, sem estepe, sem macaco, pode levar uma vida. Só não tinha macaco. Não tinha, não estava estragado, não tinha. Então esses cuidados devem ser tomados pelo motorista que entrou, já tem que saber. Eu tenho estepe, tenho isso, tenho aquilo, meu pneu está ruim, já tem que fazer o seu relatório para o secretário. A minha ambulância não está apta a trabalhar. O meu caminhão não está apto a trabalhar. A minha máquina não está apta a trabalhar por esse motivo. Isso é um relatório que se faz. E eu não vejo isso acontecer nas partes de prefeitura. Muito raro. Mas nas empresas, sim. O professor Rafael deixou bem claro aqui quantas visitas no órgão, na qual já está sendo feita no posto de saúde, mas tem escola, tem creche, tem as próprias secretarias. Não custa nada a gente chegar para tomar um café e saber quem está trabalhando, quem está no WhatsApp. Quem sabe numa empresa particular, se o funcionário chegar e tiver no WhatsApp, ele pode ser mandado por justa causa. Isso não acontece. Se entra num órgão público, às vezes a pessoa atender só um minutinho. Agora você pode falar. Ou vontade que dá de xingar essa pessoa, não dá? Mas a gente tem que respeitar a opinião e a deliberação daquele que seja o seu chefe ou diretor. Quanto às indicações para o executivo, eu fui vereador há 4 anos atrás aqui. Eu fui o segundo vereador que mais fiz projeto aqui, professor Rafael. Primeiro foi o doutor Joelso, uma pessoa excelente, com um alto gabarito de discussões e tudo, na qual meus colegas aqui tiveram junto comigo conhecem. Só 2 projetos saiu de todos. Indicações são atendidas pelo executivo e pelos secretários, aquelas que estão tendo as demandas. Mas o trabalho nosso, sim, é de fazer indicação. Como o Miro falou aqui, a população nos cobra. Cobra o buraco, cobra a lâmpada, cobra o problema da água, da saneal que vazou, estourou, e aquela água sai milhares de litros ali em poucos minutos. É a preocupação, sim, do vereador e da comunidade, que quer que seja atendida na parte emergencial. E, às vezes, o nosso município não está tendo essa condição de atender. Mas é o trabalho nosso cobrar e ouvir os nossos eleitores. O plano diretor, como o nosso colega Jurandir falou, ele foi dado um prazo de 90 dias para vir para a Câmara, para nós estudarmos e votarmos esse plano diretor. A cidade sem plano diretor fica uma cidade um pouco largada, gente. As leis estão aí, que a gente quer que cumpra. Oi? E tem que discutir ainda, como o Mundinho está falando aqui. Além de vir o plano, nós vamos ter que ter todas aquelas discussões ainda. Então, em 90 dias, a gente não vai votar esse plano. Vai ter todo aquele trâmite legal que a lei pede para ser feita. Nossos lotes sujos, nossas ruas com problemas entulhos em calçada, prejudicam nossas pessoas cadeirantes, deficientes. Uma pessoa normal para andar, sempre está uma senhora, está torcendo o pé. Até mesmo a gente não pode caminhar que torce um pé. As cadeiras, como foi reclamado aqui, de bares nas calçadas, é permitido? Não, o plano diretor não permite isso. Seja de A ou B, não interessa de quem for. A cidade tem que ser limpa e tem que ter lei. O Joelson falou das nossas lâmpadas. Eu não sei como é que está o trabalho. Essa é uma resposta que eu vou trazer amanhã da parte da noite, como o vereador Netinho comentou aqui também. Que você tem a equipe da noite. Eu não tenho conhecimento e amanhã eu trago essa resposta. Que a melhor coisa seria a pessoa parar de passar de bairro em bairro para saber qual lâmpada está queimada. Porque às vezes eu passo à noite e no outro dia, poxa, esqueci de falar da minha rua que tem uma lâmpada queimada. Mas se tiver esse trabalho, será feito. Isso é importante, Lula. As estradas das zonas rurais, como o Eduardinho falou, e tem conhecimento disso. Foi, gastaram muito em compras de madeiras, não foi, Eduardinho? Não foi muito em compras de madeiras para as pontes. E as estradas, enquanto não aplicar a lei que existe, que foi até solicitado aqui, o vereador Macarrão, o vereador Gustavo, na época, e não me lembro qual outro, a respeito do limite que tem, de 30 metros, 15 metros para cada lado. Mesmo que não tenha os 30 metros de estrada e tenha 7, mas o domínio do município tem nos 15 metros para cada lado, sim, para fazer as barreiras de contenção, que são as bacias, na qual leva toda aquela o cascalho da estrada, leva embora e são assoreados nossos rios e lagoas. Então isso tem que ser cumprido, essa lei. Quantos minutos tem, meu Deus? Deixa eu encerrar um minuto aqui.
Encerrou um minuto para concluir.
Mirubike, os secretários estarão lá sexta-feira agora, às 17 horas, com todos os vereadores. Leva suas reclamações e vou sugerir para como são os vereadores, nós somos 17, os vereadores secretários são 17, e, se não me engano, são 7 ou 9, que dê 2 minutos para cada um concluir a sua conversa, que explique para nós o que é o seu projeto, o que é o desenvolvimento para Formosa. As informações, meu amigo, de quebra-molas, de estacionamentos, o Ministério Público proibiu fazer estacionamento em meios-fio. o Pedro Ivo respondeu para aquela, na Lagoa, Avenida Lagoa Feia, quando fez aqueles estacionamentos. E foi a solicitação de todos. A gente vê na Igreja São Sebastião que necessita muito disso. Nós temos que conversar com o nosso promotor para explicar. E em frente ao Detran também seria um ótimo local fazer isso. Amanhã eu termino de responder algumas outras perguntas que aqui não foi concluído. Obrigado.
Passou 2 minutinhos, mas é importante essas respostas. E foi até pergunta dos vereadores. Vereador Wenner, você usa 3 minutos para sua resposta, porque devido nós temos a sessão extraordinária.
Eu vou usar o tempo que é regimental. Eu estou na explicação pessoal.
Pois é, eu estou pedindo para você usar 3 minutos, se for possível, mas se não for, você usa os 5 minutos. Nós estamos tema livre.
Ah, sim. Vossa Excelência está me dando o direito à resposta.
Isso, 3 minutos para você.
Então, eu vou, nos 3 minutos, dá. Eu quero dizer o seguinte, que essa gente é mais perigosa do que eu imaginava. Porque uma pessoa falar que eu subi em cima de cadeira para poder fazer discurso e inflamar o povo, sem eu ter feito isso, o governo, o prefeito, na pessoa do líder de governo, ter uma informação dessa e não me ligar para me perguntar se isso é verdade, para poder falar aqui no plenário? Se quando, antes de acontecer o fato, durante e depois, eu liguei para o prefeito, perguntei, conversei e disse o que estava acontecendo? Senhor presidente, eu estou simplesmente chocado com o tipo de resposta que eu acabo de receber aqui agora. Mas tudo tem um lado bom. Tudo tem um lado bom, porque a forma que aconteceu, lá tinha mais de 100 pessoas que pode ver e pode testemunhar da forma que o que aconteceu lá e como as pessoas estavam sendo informadas. E o lado bom disso aí é o seguinte, é que a partir de amanhã eu estou lá e vou fazer um relatório diário do funcionamento daquele UPA e vou mostrar para a sociedade o que está acontecendo ali dentro. A partir de amanhã aquele UPA tem um fiscal permanente ali dentro dele. E o vereador Genedir, com toda a estima que eu tenho, é Vossa Excelência. Transmito o meu recado ao prefeito. Não tampe os olhos para o que está acontecendo no UPA. Tanto a incompetência, quanto o descaso com a população e quanto a falta de cortesia das pessoas lá com a população e com quem chega. Porque eu não estou aqui nesse plenário para mentir, não. Eu estou aqui para poder falar a verdade. Obrigado.
Só, presidente, eu sou líder do governo, mas não sou garoto recado. Obrigado.
Passamos para a fase da explicação pessoal.
Senhor presidente, rapidamente.
Vereador Domingos Filho.
Rapidamente aqui, porque o líder do governo não deu a parte, mas eu quero dizer, o ambulância do SAMU realmente tinha o pneu de estepe, certo? Os pneus realmente estão carecas, certo? E se comprar pneu em 60 dias, deve ser uma marca muito ruim, porque os pneus danificar o mais rápido possível é complicado. Agora, eu falo com provas, certo? Falo com provas e chamo qualquer um, só se trocar de hoje para amanhã. Mas eu não estou aqui para ser omisso, não estou aqui para mentir, não estou aqui para enganar ninguém. Simplesmente eu quero contribuir com a gestão para a gente poder fazer um governo para a sociedade Formosa. Não eu fazer trampolim político, querendo voto futuramente, e depois a gente meter o pau. Não, jamais eu vou fazer isso. Quero contribuir, igual as lâmpadas. A cidade está inovada. A cidade, a gente está observando que realmente o Luiz Cláudio está fazendo um grande trabalho. Então, nós temos que valorizar isso. Agora, eu não quero falar nada aqui que não seja verdade. Eu quero levar a verdade, porque a sociedade está cobrando de nós. E vocês podem observar que as redes sociais estão batendo na gente, certo? Às vezes vocês têm ali um Facebook com um grupo de 5 mil pessoas, outro com mais 5 mil pessoas, você não está naquele grupo. Mas quem está observando que a gente apanha, certo? E a gente apanha de verdade. Infelizmente é complicado, gente. Nós ganhamos para atender o povo, nós ganhamos para falar sim e para falar não. Mas mentir, nós não podemos mentir. O vereador é líder do governo, explanou muito bem, realmente, certo? Concordo com suas palavras, realmente concordo com suas palavras. Mas ontem eu fui nessa ocorrência,
eu estava ali presente e eu participei de tudo, certo? Então, quero ajudar o Poder Executivo, quero ajudar a cidade, quero ajudar os vereadores, mas mentir eu não quero. Muito obrigado.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, rapidamente, queria aqui agradecer a presença do nosso público, Gessé, que nos visita, o Cleider, que é a diretoria do Formosa, nossos jovens aqui presentes, também o pessoal ali da paróquia São Sebastião, isso, né? Obrigado a todos vocês, sejam sempre bem-vindos. Batendo ponto aqui também o Charles e o Passarinho, sejam bem-vindos, vocês são nossos parceiros já aqui da nossa Câmara. Senhor presidente, queria antecipar minha justificativa de ausência na sessão de amanhã. Estarei indo a Goiânia, em alguns órgãos do governo estadual, buscar alguns recursos para Formosa. Esperamos ser ali bem recebidos e trazer boas notícias na próxima semana, nas próximas sessões. Estaremos indo em 3 órgãos e teremos aí um encontro lá ainda que era parte da tarde, por volta das 16 horas. Então, por certo, não chegarei a tempo, já pedindo minhas escusas e justificando minha ausência na sessão de amanhã. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador, professor Rafael.
Eu também quero antecipar a minha ausência na sessão de amanhã, tendo em vista que eu tenho um compromisso assumido na Faculdade de Camburi. Depois traria a declaração de presença lá, que eu assumi um compromisso com eles. É casual, não é essa. É, toda semana minha aula é na sexta-feira, mas eu vou ter que ministrar uma aula com um curso lá de substituição. Eu não poderei estar amanhã na sessão. Muito obrigado.
Vereador Joelson.
Uma boa noite ao público presente. Quero dar uma boa noite especial aí ao pessoal da base do Formosa, ao presidente Cassiano, e meu amigo Etião, lá do Vista Alegre, né, que veio aqui reivindicar também as minhas indicações que fiz hoje. Etião, talvez você não chegou a tempo, mas fiz duas indicações hoje da limpeza da quadra, da iluminação lá, tá, e da pavimentação asfáltica em torno da quadra. Tá? Uma boa noite, obrigado.
Não havendo mais matéria, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convido os próximos vereadores daqui 5 minutos para a sessão extraordinária.
Senhor presidente, estava no tema livre?